Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês este tema. Abençoados para cumprir a missão divina. Eu escolhi como texto base Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Versículos estes que nos dizem o seguinte: certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. O que significa esta expressão? Vá para uma terra que lhe mostrarei. É um lugar que para Abraão não lhe era familiar e que fugia ao seu entendimento. Significa o quê? Ele está habituado a viver em um lugar, ele conhece todos os recursos daquele lugar, ele sabe a cultura daquele lugar. E Deus diz: vou enviar você para um outro lugar que você não está acostumado. Imagine se Deus um dia dissesse a você: quero que você saia daqui do Brasil e vá para um lugar que eu vou lhe mostrar. Você diz: que lugar é este? E Deus diz: simplesmente ande. Comece a caminhar. E você começa a andar, confiando no que Deus está lhe dizendo, sem saber para onde vai. Mas Deus está guiando os seus passos. Foi isso que Deus fez com Abraão. E iria colocá-lo numa terra que ele não está ou não estava familiarizado. Deus está nos dizendo que nós vamos para o céu. Você conhece o céu? Não. Você tem uma vaga noção do que aquele lugar é. Por alguns lampejos que a Bíblia nos mostra. É um lugar onde não haverá choro, não haverá doença, não haverá tristezas. Mas um garotinho nos diz, ou nos questiona: vai ter futebol lá? Uma menina pergunta: vou poder namorar lá? Perguntaram para Jesus: quem será o esposo dessa mulher? E Jesus disse: no céu, vocês serão como os anjos. Então nós não temos uma noção exata de como é aquele lugar. E Deus está nos dizendo: ande, caminhe, confie em mim. Então, no verso 2, Deus diz: os seus descendentes vão formar uma grande nação. O que ele está querendo dizer com isto? Será um povo importante, necessário sobre a terra. Deus não está falando só de números aqui. Também significa isto, mas isso nós já sabemos. Mas a palavra, a expressão grande nação, não significa só quantidade, mas significa qualidade. Será um povo de qualidade. Eu, diz o Senhor, voltando ao verso, eu o abençoarei. O seu nome será famoso, isto é, será reconhecido, respeitado. E você será uma bênção para os outros. Ou seja, você executará a minha vontade para ajudar outras pessoas a me conhecerem. Que coisa! Eu quero ler de novo. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Será um povo numericamente grande. Nós sabemos que os judeus estão espalhados no mundo todo. Mas será um povo importante, e não é? Olha como esse povo é importante. Israel está no topo da tecnologia. Sabiam disso? Necessário sobre a terra. Eu o abençoarei, Abraão, e o seu nome será famoso. Você será reconhecido, respeitado, e você será uma bênção para os outros. Ser uma bênção para os outros significa que ele executaria a vontade de Deus para ajudar outras pessoas a conhecê-lo. Todos nós desejamos ser abençoados por Deus. Entretanto, não basta saber que Deus está nos favorecendo, realizando coisas por nós. Mas é necessário que nós entendamos e aprendamos a razão dele, de ele nos abençoar. Por que é que Deus quer nos abençoar? Em muitas orações, nós ouvimos o clamor de muitos: Deus abençoa a minha vida. Mas a pessoa não tem noção nenhuma do que é ser abençoado por Deus. Para que nós sejamos verdadeiramente abençoados por Deus, é importante aceitarmos seus caminhos, processos, me refiro ao seu trabalho, à sua obra dentro de nós, para que nós possamos também aceitar os seus propósitos. Abraão foi chamado por Deus para ser um homem abençoado. Você que está aqui presente, você que está me assistindo, que crê em Deus, você foi escolhido e chamado para ser uma pessoa abençoada. Deus quer lhe oferecer recursos espirituais que irão transformar sua vida, como também a vida de seus descendentes. Quando Deus abençoa um casal, é porque através deste casal, Deus quer abençoar seus filhos. Quando Deus abençoa um pregador, um ministro, é porque ele quer abençoar aquela igreja. Quando Deus abençoa um condutor, um líder de um grupo pequeno, de um ministério, é porque ele quer abençoar as pessoas que estão sob a sua supervisão. Mas, para que isso ocorra, é necessário que nós tenhamos o desejo de sermos guiados por Deus. aceitemos o seu trabalho divino dentro de nós, em todas as suas etapas, porque Deus sempre irá trabalhar com o nosso caráter. Esse processo não é curto, não acontece do dia para a noite. O trabalho de Deus é longo, é duradouro. A Bíblia fala de um aperfeiçoamento constante de Deus. A Bíblia ensina que eu devo estar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro diz, crescei na graça, ele está dizendo, estejam crescendo, estejam se desenvolvendo, adquirindo conhecimento, cada vez mais, e desfrutando dos recursos da generosidade de Deus, que é a graça. Nesse processo longo, nós temos que demonstrar coragem para avançar pelos desertos, pelos lugares áridos, sempre dependendo de Deus. Eu não sei o que você passa nesse instante, e você não sabe o que eu passo nesse momento, mas acredito que cada um de nós esteja enfrentando um deserto particular, íntimo, que só nós conhecemos. Um deserto em segredo, um lugar árido dentro de nossa mente e dentro de nossas almas. E o que faremos? Nós precisamos depender de Deus constantemente. Assim como a Abraão, nós temos que manter em nossas mentes que Deus está nos conduzindo, que Deus está dizendo, vá, a fim de chegar a uma terra que eu lhe mostrarei. Você não tem noção nenhuma de como será, mas eu estou conduzindo você. Você não sabe o dia de amanhã, porém Deus, na sua onisciência, já sabe. Ele sabe como será o seu futuro daqui a um minuto, daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano. Segundo o nosso texto base, eu fico perguntando, o que é que Abraão possuía naquele momento? Ele possuía um chamado divino. Deus falou com ele, ou não é? Ele possuía a promessa de ser guiado, sustentado, provido por Deus, a fim de chegar onde? Em um destino para ele indeterminado, porém específico e determinado por Deus, que era a terra prometida. O que mais ele tinha? Ele tinha o propósito divino com relação à sua vida. Deus estava dizendo a Adão, ou Abraão, o sentido da sua vida é ser esse tipo de homem. É o que nós lemos. Se você olhar o texto, você vai ver, e está aí. Você será um homem respeitado, você será um homem reconhecido, e você será uma bênção. Você vai realizar a minha vontade na vida de outras pessoas. Então a vida de Abraão tinha propósitos. Deus não está dizendo para ele que ele vai se tornar um milionário. Deus não está pregando para ele prosperidade terrena, mas Deus está pregando para ele prosperidade ética, espiritual, respeito ao próximo, coisa que nós estamos perdendo, e muito. Quando eu penso no que Abraão tinha, no chamado dele, eu fico pensando, se existe muita diferença entre o seu chamado e o nosso. Não existe quase diferença nenhuma. Só existe uma questão. Nós não estamos buscando uma terra física, mas estamos buscando uma terra espiritual, uma cidade celestial, que o livro de Hebreus fala. E eles também acreditavam nessa cidade celestial. O que é que nós temos recebido de Cristo? A verdade é que Abraão seria preparado para desfrutar de bênçãos futuras, enquanto fosse conduzido por Deus. Do mesmo modo, nós só poderemos desfrutar das bênçãos futuras do Senhor, se formos também conduzidos por Deus. Vamos supor que você conheça uma família, e ao longo de alguns dias, você começa a conversar, e vocês se tornam relativamente íntimos. Você conversa, a pessoa retorna, existe uma reciprocidade de ideias, uma comunhão de pensamentos. E essa família gostou tanto de você, que o convida juntamente com os seus familiares para fazer uma visita à sua casa. Muito bem. Eles moram em um prédio, no último andar. E eles passam o endereço, e lá vai você com a sua família para a casa deles. Eles dizem, olha, vai ser o maior prazer, não precisa levar nada, nós queremos recebê-los, vai ser uma grande festa. E você sai todo contente de casa. Todo mundo. Sai você, a esposa, uma mulher e os 8 filhos. Vai ser uma festa. Então, você chega no prédio e está lá uma placa. Elevador em manutenção. Use a escada. De início está tudo bem. As promessas da grande festa lá, vale a pena. Então você coloca o primeiro, dá o primeiro passo, sobre o primeiro degrau. Vai você, vai o cônjuge, e por fim, toda a prole. Todos os coelhos. E começa a subida. O processo de subir uma escada até o último andar é cansativo. Causa esgotamento, um pouco de desânimo. Mas até o segundo, terceiro andar, tudo vai bem. Daqui a pouco, um começa a sentir a dor na perna, outro já começa a encostar na parede. Então, a mulher ou o marido já começa a reclamar. Você tem certeza que é aqui mesmo? Você tem certeza que nós estamos indo para o lugar certo? Sim, eu tenho, é lá no último andar, vamos, vai valer a pena. Ai, cada situação que você me mete, me coloca. De início existia uma grande alegria, uma grande expectativa. Vamos todo mundo, é como entrar na arca de Noé. Até começar a chacoalhar. Até o temporal bater em cima. Até as ondas começarem a bater dos lados. E aquele barulhão, é raio, é trovão. É o mar agitado. É, lembra da Grécia, a turma no navio? Todo mundo entrou no navio maravilhosamente bem. Mar Egeu! No meio do mar, eu olhava para os irmãos, todo mundo vomitando. Aí assim, estava verde. O Sérgio Gonelli não conseguia, parecia uma estátua. Sabe essas estátuas de praça que sai água da boca? Falava assim, não parava. Enfim. As pessoas estão... Estátua de praça, é boa essa. Então, veja só. Todo mundo vai subindo, todo mundo vai alegre. Então começa a reclamação. Mas você sabe que não tem jeito, tem que subir. E você que trouxe todo mundo, você que está ali mais forte, que tem o endereço, que recebeu a informação, a direção, você começa a animar os outros. Não desanima não, vamos lá, nós temos que subir. Vamos vencer o desânimo, vamos nos animar. Vai ser bom. Na descida vai ser melhor ainda. A gente vai descer com o bucho cheio. Não existe a preocupação quando você vai subir uma escada. A preocupação não é saber como é a escada do começo ao fim, de baixo ao alto. É incerto. Cada escada obedece a certas diferenças, a altura do degrau. Então um dos guris tropeça, cai, não tem a lâmpada, em alguns degraus, em alguns andares falta a lâmpada, fica meio escuro. É um processo, é um processo. Está todo mundo subindo, dentro daquele processo para chegar a um destino que também é incerto. Ninguém esteve na casa da pessoa. Então alguém na escada, ou a mulher, ou o marido, fala assim: eu só espero que a comida pelo menos seja boa. Eu só espero que ninguém lá seja inconveniente, seja chato. Eu só espero que o ambiente seja muito alegre. Porque, olha, essa escada está me matando. O que você tem? Você tem um endereço. Você confia na direção que a pessoa lhe deu. Você se concentra no endereço. Você está lá. E só subindo a escada, que você vai chegar no lugar ainda desconhecido. Você tem a escada, a qual é o processo que você tem que enfrentar para chegar lá no destino que você não conhece, o seu objetivo. E ao subir cada degrau, você tem que ter coragem, ânimo. Ânimo não só para si, mas também para dar aos outros. Esse ânimo não pode ser falso. Tem que ser verdadeiro. Nós percebemos quando uma pessoa tenta nos passar um ânimo falso. Não é difícil reconhecer, como eu disse domingo, a falsa humildade. É fácil perceber uma pessoa que busca elogios, se engrandecer. por ser humilde. Então, o que aquelas pessoas que estão com o líder, né, o que o líder espera delas? Que elas tenham o mesmo espírito, a mesma atitude, que se animem, que cheguem ao destino. É isso que Deus esperava de Abraão. Abraão, você vai andar por um lugar que você nunca andou. Você vai chegar num destino que você nunca esteve. E você vai encontrar pessoas desanimadas. Você vai conversar com pessoas dizendo, mas isso aqui não está certo. Não foi assim no deserto com Moisés, gente? O nosso irmão Moisés teve que ouvir o que não queria ouvir. Tendo sobre si uma nuvem, a glória de Deus dirigindo aquele povo, e eles olhavam para Moisés e diziam, ele não sabe nada. Você sabe o que é ter à noite uma coluna de fogo suspensa no ar, sem nenhum combustível para mantê-la acesa? Era o próprio Deus com eles. Aquele pobre coitado da escada tinha um endereço. Está certo, está aqui, vamos subir. E ele está dando aos outros o que ele tem. Então, eu faço uma pergunta. Para que sejamos realmente abençoados por Deus, o que ele espera de nós? O que Deus espera de nós? Vamos lá. Deus espera dos que são chamados por ele que sigam fielmente suas orientações. Deus quer que você siga suas orientações. Então, no nosso texto base, está escrito o seguinte: certo dia o Senhor disse a Abraão, nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que nos chama, que nos escolhe, que nos destina, que nos mostra o caminho que nós temos que seguir. Deixe-me falar um pouquinho da história. Por que esse texto está aí? Abraão estava em viagem com o seu pai para Canaã. O seu pai se chamava Terá. E junto com eles estava o seu neto Ló, sobrinho de Abraão. Eles estavam caminhando para Canaã. Nessa época, Abraão já estava casado com Sara. E o pai de Abraão, Terá, estabeleceu sua família numa cidade, numa região chamada de Arã. E ali eles ficaram morando, na terra de Canaã. O pai de Abraão, quando completou 205 anos, ele faleceu, ele morreu. E aí então aparece esse texto que nós estamos lendo. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão. O capítulo 11 fala, de Gênesis, fala da morte do pai de Abraão. E o capítulo 12 fala aparentemente sobre o chamado de Abraão. Mas há uma coisa que muitas pessoas se esquecem. Deus não chamou Abraão aqui. Deus chamou Abraão antes desse lugar. Antes de eles estarem em Arã. Isso é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Por causa de uma referência bíblica, de Atos capítulo 7, verso 20, que vocês não precisam ler agora, depois vocês leem, que Deus chamou Abraão antes deles irem para Arã. Parece-me que o pai de Abraão havia se convertido ao Deus de Abraão, que havia falado com ele, e ele quis sair daquele lugar onde moravam. Que lugar? A cidade de Ur, na Caldeia, era chamada de Ur dos Caldeus. Uma cidade idólatra, pagã, cheia de vícios imorais, promíscua, imunda moralmente falando. Um ambiente terrível, jamais aprovado por Deus. Então, quando nós lemos este verso 1 do nosso texto, significa que Deus está voltando a falar com Abraão. Deus já havia falado com ele, agora Deus está falando de novo. E a ordem de Deus para Abraão, para muitos, parece estranha. Sai do teu país, sai da casa dos seus pais, sai do meio da tua parentela. Mas eu pergunto, onde Abraão estava? No país dele? Não. Ele estava em Canaã. Abraão estava no seio de toda a sua família? Não. Ele estava com parte de sua família. E ele diz, Deus diz, sai do meio da tua parentela. Todo mundo que estava ali com Abraão andou com ele pelo deserto. Mas Deus está dizendo, saia do meio da sua parentela. Ele está junto com seus parentes, todos eles? Não. Porque ele não está em Ur dos Caldeus. Ele está em outro lugar. Então, onde Deus pretendia chegar com esse pedido? Possivelmente Abraão estava abalado com a morte do seu pai. Naquela época existia o princípio patriarcal. Toda a família tinha um líder. Era uma forma tribal de se viver. Tudo bem? Então eu vou dizer agora em hipótese, para que ninguém me julgue. Possivelmente Deus está preocupado que Abraão sofresse alguma tentação por estar emocionalmente abalado de voltar para Ur dos Caldeus a fim de encontrar algum abrigo emocional. Então Deus interveio para que ele não fizesse isso. Não vá buscar ajuda lá de onde você veio. Não vá para lá. Confie em mim. Dê ouvidos ao que eu lhe disse. Guarde o que eu lhe disse. Obedeça o que eu lhe disse. Confie no que eu lhe disse. Porque isso será um processo transformador em sua vida. Vamos pensar em uma coisa. Às vezes, nós sofremos perdas. Temos problemas em casa. Temos problemas conjugais, problemas financeiros no trabalho. Ou às vezes temos alguma divergência com algum amigo, colega. E o que nós fazemos? Nós que conhecemos Cristo, corremos logo a buscar alguém íntimo para desabafar. Você briga com a mulher ou com o marido? Qual é a primeira coisa que você faz? Deixa eu ligar para fulano. Olha, você não sabe o que está acontecendo aqui. Aí, você começa a abrir sua vida para a pessoa. Sem imaginar que você está em conversa com o diabo. E que logo, logo, seus problemas estarão em ouvidos de terceiros. E assim que a coisa se acalmar na sua casa ou na sua vida, ficará um registro, um espírito de antipatia, de divergência, de adversidade, de inimizade, de animosidade. Por mais que você faça as pazes com as pessoas, a pessoa que te ouviu nem sempre irá entender a sua atitude de reconciliação. Ela dirá assim: como pode? Para que que me procurou? Eu já vi isso. Ou será que alguém aqui nunca assistiu um quadro assim? Me perturbou tanto. Agora está lá, cheio de amores. Beijoquinha para cá, beijoquinha para lá. Eu não estou dizendo que isso seja errado. Mas algumas pessoas costumam dizer assim: carregue as cargas uns dos outros. Mas o apóstolo Paulo nunca falou de carregar as cargas como sendo carregue os problemas uns dos outros. Não! Quando ele fala carregue as cargas uns dos outros, significa o quê? Que você tem que ajudar uma pessoa que está em pecado a se reconciliar com Deus. É isso que ele diz lá. A carga aí é o peso que a pessoa não consegue carregar sozinha devido ao seu pecado. Basta ler o texto. Ele não está falando de problemas. Ele não está falando de desavenças que nós enfrentamos uns com os outros. Mas ele está falando que nós não podemos continuar carregando atitudes erradas e que nós precisamos ajudar essas pessoas a carregar essas cargas diante de Deus para que elas fiquem lá. É comum então vermos no cotidiano pessoas que enfrentaram alguma adversidade, pega o telefone, primeira coisa, hoje nós temos acesso fácil ao celular: ô irmã, hoje eu apanhei. Ou então o homem diz assim: ô rapaz, você não sabe, minha mulher está uma fera aqui. Ela já pegou a faca, correu atrás de mim. Queria me trancar dentro da geladeira. Quebrou a televisão. Quebrou meu computador. Desrosqueou a lâmpada. Comeu a lâmpada, a coisa está feia aqui, a coisa está brava aqui, me ajuda aí. Como eu disse, nada de errado você confiar em alguém, mas aí há um perigo. Você confia primeiro numa pessoa, para depois tentar confiar em Deus. E muitas vezes, você acaba saindo da rota que Deus estabeleceu, para pegar uma rota contrária. E ainda, além do mais, você pode acabar recebendo conselhos errados, que não se ajustam ao plano que Deus estabeleceu para a sua vida. Eu já vi isso. A pessoa arruma um namorado, uma namorada, um traste. E então começa a destruir os valores que Deus, com muito esforço, colocou nessa vida. Aí ela ou ele, né, procura um amigo íntimo e diz assim: eu não sei o que eu faço, né? Aí o ilustre conselheiro Diz assim, não, vai tentando. Se for de Deus, vai. Se não for de Deus, não vai. Veja se isso é conselho de gente sábia. Isso é coisa de louco, de doido. Absurdo. Na verdade, é possível termos conhecimento da palavra de Deus e mesmo assim não o buscarmos como deveríamos. E ainda mais, seguirmos em rota errada. Completamente errada. Se essa pessoa está se envolvendo com uma pessoa que está destruindo os valores de Deus na vida do outro, ela deve romper esse relacionamento enquanto é tempo. Não deve insistir, não deve existir coleguismo entre luz e trevas, entre água e óleo, entre a verdade e a mentira. Para que nós possamos andar com Deus, é necessário que nós sejamos humildes. E eu expliquei para você o que é humilde. Humilde é uma pessoa que se depara com a verdade e vê aquela grandeza, o gigantismo da verdade, a glória da verdade, a luz, a claridade. E ela tem nojo da sua escuridão. Essa pessoa se depara com o poder de Deus e olha para dentro de si e vê toda a sua imoralidade e a sua deficiência espiritual. E ela cai sobre si e diante de Deus e diz, Deus, como sou indigno, como eu preciso do Senhor. Foi isso que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Foi isso que Pedro disse, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, que ao tempo certo ele os honrará. Mas nós vemos hoje nas igrejas Deus dizendo, pessoas dizendo assim, se Deus não me abençoar, então para mim chega. Você não vai receber nada. O diabo vai dar para que você fique dentro de uma igreja como joio e não como trigo. Você estará lá infernizando a vida dos outros. Você estará lá tentando manipular pessoas, dissuadindo pessoas, persuadindo pessoas, enganando pessoas, dizendo que você é quando você não é nada. Porque para seguir a Deus e suas orientações é necessário alto grau de renúncia. Não existe evangelho se não existir a morte do eu. Não se iluda em querer ser igual a Jesus, que está muito na moda hoje. Eu sou igual a Jesus. Você não é nada. Você nunca será igual a Jesus, porque você comete erros. Você faz o que é errado e também se omite quando deve fazer o bem. Então nós pecamos por comissão e pecamos por omissão. Jesus nunca cometeu esse erro. Jesus nunca se omitiu. E ele nunca fez algo de errado. Ele é o segundo Adão, perfeito, que glorificou a Deus, honrou a Deus, morreu por nós e ressuscitou. E recebeu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Não existe ninguém como ele. Deus espera dos que são chamados por Ele. Então, um espírito de renúncia. Queremos ser abençoados? Queremos. A primeira coisa de uma pessoa que quer ser abençoada é: vou seguir a Deus fielmente e as suas orientações. Eu não vou criar crenças, eu vou seguir o que já existe. A segunda coisa, eu tenho que aprender sobre como eu tenho que renunciar certas coisas. O que Deus disse a Abraão? Olha lá, saia da sua terra. Ele não está lá em Ur dos Caldeus, ele está em Arã. Seria como se Deus dissesse: não volte à sua terra, não vá buscar recursos lá, não vá buscar apoio lá. Eles não têm nada para te oferecer. Eu estou permitindo esta situação na sua vida e você vai ter que aprender comigo como você tem que se movimentar por meio da minha verdade neste momento. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. E Deus é enfático. E vá. Comece a andar, Abraão. Comece a caminhar para uma terra que eu lhe mostrarei, que não lhe é familiar, que foge à sua imaginação, ao seu entendimento. Você não tem noção do que eu estou lhe pedindo. Você não tem noção do lugar em que eu vou colocar você. Terra que mana leite e mel. É impossível crescer em Deus e manter uma comunhão viva com Ele sem espírito de renúncia. Não dá. Você que é cristão, Deus estará sempre pedindo de você isso. Não tem como. É isso que Jesus pediu. Se o grão de trigo ao cair no solo não morrer, ele não germina. Tem que quebrar a casca. Ele tem que renunciar àquilo que o protege. A semente tem que ultrapassar a casca. A casca tem que apodrecer. Você veio de uma religião e agora você quer mantê-la aqui. Você veio de uma cultura familiar e você diz: não, mas meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai era assim, o que eu vou fazer? Eu sou assim. A casca não apodreceu. Você continua debaixo da casca. Você é o que eles foram. Você continua sendo uma prótese. Você não é a verdade. Você não é verdadeiro. É uma ilusão. Na verdade, nos nossos desertos, Deus é o nosso caminho. Na nossa esperança, Deus mesmo é o nosso céu. Nós vamos morar nele. Nós habitaremos nele. O céu é Jesus. O caminho é Jesus. A luz que ilumina o céu é Jesus. Não precisará de sol, nem de lua, nem de estrelas, porque a glória do Senhor, que é Cristo, iluminará toda aquela cidade. Nenhuma palavra humana pode nos trazer pleno conforto, porque a palavra humana atinge parte do nosso ser, nossa mente, nossa alma, a esfera psicológica. E ali ela para. Na verdade, você ouve uma pessoa aqui, ouve outra pessoa ali, e então você começa a peneirar. Você diz: bom, deixa eu ver o que eu vou aceitar. Mas quando você ouve Deus falar, você percebe que Ele te dá conforto consolo, orientação plena. Porque Deus atinge todas as áreas de seu ser. Deus o fortalece por inteiro. E por último, Deus espera dos que são chamados por Ele que reconheçam e celebrem seus níveis de evolução e progresso. Incrível! Se eu quero ser uma pessoa abençoada por Deus, eu preciso me esforçar para ser fiel a Ele e seguir suas orientações. Se eu quero ser uma pessoa abençoada por Deus, eu preciso começar a aprender que Ele vai pedir que eu renuncie coisas, pessoas, desejos a mim mesmo. Isso é muito difícil. Não é fácil. Por isso que Jesus disse, se você quer me seguir, tome a sua cruz. Morra nela, como eu vou morrer na minha. Morra para si mesmo e depois venha e me siga. Abraão não conseguia explicar todas as coisas que Deus lhe mostrou, que disse que iria acontecer. Ele não possuía respostas para todas as coisas, para os questionamentos. Porque ele não estava familiarizado com determinadas coisas. Se uma criança me pergunta, vai ter futebol lá no céu? Como é que eu vou saber? Será que vai ter esporte lá? Será que um corpo transformado vai precisar fazer ginástica? Como é que nós seremos no céu? Será que você vai ser essa coisa linda que é agora? Alguns estão rindo porque são feios. Será que você vai ter esse mesmo cabelo, essa mesma cor? Será que você vai ter ainda esse corpício que tem aí? Será que no céu vai ter gente manca? Não sei. Há certas coisas que eu não sei. A perfeição, não sei como que é a perfeição. Se você pergunta para mim, Deus é Espírito e nós vamos vê-lo, como que é? Não sei. Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que Deus é Espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em realidade. Eu não sei como que é. Então eu sigo as regras da Bíblia, os preceitos da Bíblia, porque é o único meio de eu poder adorá-lo em espírito, porque a Bíblia me dá a realidade do seu ser, ela me explica quem ele é. Abraão não tinha tão pouco conhecimento pleno das promessas divinas. Você vai ser isso, vai ser aquilo, eu estou andando no deserto, eu vou ser reconhecido, respeitado. Não tem ninguém aqui. Eu olho para um lado, tem um chacal. Do outro lado tem um cabrito ali numa pedra. Do outro lado tem uma corça correndo, feito um doido, um corso correndo, feito doido atrás de água. Lá em cima tem uma águia voando, tentando caçar um mamífero pequeno para o seu almoço, para o seu jantar. Você é reconhecido por quem? Pelas areias do deserto? Deus está falando para você que você pode ser reconhecido e respeitado, mas sabe o que você diz? Eu não tenho cabeça boa. Eu não sou assim bem dotado. Eu não sou assim, não nasci inteligente. Nós dizemos cada absurdo. Nós desrespeitamos a Deus.
A igreja hoje está sendo desmoralizada.
Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas hoje, o que nós mais vemos em países ocidentais é a igreja com medo do inferno. Na Alemanha, o ano passado, 500 mil cristãos abandonaram a igreja. Você vai em alguns países ocidentais, onde a igreja era forte, nem vou citar nomes. Você entra ali, não é mais serviço a Deus, é diversão, é dança, são cânticos que falam de uma ideia de Deus, mas nenhuma experiência com Ele. É pura emoção, sensacionalismo. E nós achamos isso tudo legal. É a atualização. É a igreja atual. Para que ir na reunião? Eu tenho no YouTube. É como eu disse outro dia, o YouTube é uma coisa fantástica, maravilhosa. Mas você é desta igreja, então você diz assim: ah, hoje o Walter está chato, deixa eu pegar um outro lá. Vai clicando. Essa é a mensagem que Deus quer passar para você, cabra. É isso que Deus está querendo mostrar para você. Nós estamos no caminho do engano, nós estamos voltando para Ur dos Caldeus, nós estamos tentando voltar de onde viemos. Queremos arrastar Deus lá, mas Deus está dizendo: não, 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 não. Se você quiser experimentar minhas bênçãos futuras, você terá que ser fiel às minhas orientações, você terá que aprender o caminho da renúncia, da cruz, e você tem que aprender a reconhecer se você está crescendo ou não. Abraão, através da sua vida de fé, porque fé significa fidelidade, submissão, obediência. À medida que ele ia vivendo sua vida de fé com Deus, tudo ia ficando claro na sua mente. À medida que ele ia obedecendo a Deus, ouvindo Deus e seguindo o que aprendeu de Deus, as coisas iam ficando claras. Quando você entrou na igreja, cantava-se: céu, lindo céu. Sabe o que você pensava? Minha casa sem briga. Mas de repente você vê que isso é impossível. E então você vai aprendendo as coisas e mais imagens do céu vão chegando ao seu coração. Quando nós ingressamos na igreja, sabe o que nós pensávamos? Que era um terreiro. Um terreno, onde nós íamos lá para pedir a Deus o que nós desejávamos. Mas à medida que você vai realmente aprendendo, você vai entendendo que a igreja é uma família, é um corpo, com uma missão na terra. A igreja não existe para dar coisas às pessoas. A igreja existe para ensinar as pessoas como respeitar a Deus. A igreja existe para ensinar as pessoas que elas precisam expressar a glória de Deus onde elas estiverem. A sua confiança vai crescendo, como foi crescendo a confiança de Abraão. Depois de demonstrar um espírito de fidelidade, de submissão, de obediência, de fé, ele atravessou toda a terra de Canaã, todo o país. E foi então que o Senhor apareceu a ele de novo, reafirmando todos os seus planos
e promessas feitas anteriormente. Deus diz tudo de novo. Só que agora foi em outro lugar. Já não era mais em Arã, foi num lugar chamado Betel, onde Abraão construiu um altar e ali ele serviu a Deus. É isso que acontece. Quando você cresce em Deus, você não tem medo do processo, você não tem medo da escada. Mas quando você se encontra com o Altíssimo, a primeira coisa que você faz é construir um altar. Eu não estou dizendo para você chegar na sala da tua casa, pegar algumas pedras e começar a empilhá-las lá. Mas o altar significa o lugar do sacrifício, onde você diz: Deus, eu estou entendendo, eu estou compreendendo. Eu estava longe do Senhor, mas estou retornando. O altar, um exemplo bíblico de altar, foi no dia em que Elias convocou o povo e os 400 e tantos profetas de Baal. E depois deles se cortarem, se mutilarem, não aconteceu nada. E então Elias orou, e o fogo dos céus desceu e queimou aquele altar. E então Elias olhou para o povo e diz: hoje vocês têm que decidir, ou Deus ou Baal. E o povo decidiu por Deus. Não foi uma decisão honesta por parte de muitos, mas alguns ali foram honestos, e começou uma vida abençoada na vida deles. Quando Isaías pregava a palavra de Deus, ele queria alcançar muitos, e Deus disse: Isaías, o máximo que você vai alcançar é 10% dessa gente. Isaías deve ter ficado: mas que desânimo. Mas era com aqueles 10% que Deus iria trabalhar sobre os 90%. Deus está dizendo: vocês são poucos, mas eu posso usá-los, eu posso fortalecê-los. Você não se esqueça do que Jesus disse a uma igreja: vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra, e eu vou proteger vocês, eu vou guardar vocês, eu vou dar a recompensa de vocês na eternidade. A igreja de Filadélfia, em Gênesis capítulo 12, versículo 7 a 8, Abraão atravessou o país, até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Sagrada para o pessoal de lá. Moré significa professor, quem ensina, quem instrui. Nós vimos aí no filme Avatar, a árvore, o deboche, a árvore da vida. É um filme bonito, muito bem feito, mas é um deboche. Deus é o professor, Ele é quem instrui, Ele é o único, Ele é a sabedoria. Nele estão todos os tesouros do conhecimento. E então, naquele tempo, os cananeus, quem era esse povo? Povo não originário daquela terra. Eles eram nômades, mercadores, que viviam naquela região. É como os palestinos: nós somos daqui. Não, vocês não são de lá nada. Essa terra é de Israel. Vocês estão aí como intrusos. A Palestina nunca foi nação. O termo Palestina vem dos filisteus. Povo que veio de fora, invadiu a terra e ficou lá, guerreando com todo mundo e matando todo mundo. Vocês não são nada daqui. Deus comprou essas terras e deu para Israel. E vai tomar de volta. No futuro, Deus vai tomar de volta. Antes disso tudo acabar.
Continuando. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que ficava a leste da cidade de Betel, significa casa de Deus, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. A revelação da pessoa de Deus deve sempre preceder a nossa adoração, porque a gente que entra na igreja e não sabe o que adora. Ele canta para Deus, mas não sabe quem ele é, porque não tem um conhecimento verdadeiro de Deus. E não se esforça para ter. Chega aqui e dorme. Nós temos uma Bíblia. Uma Bíblia que expressa quem é Deus. Deus fala de si mesmo nas suas páginas. Ela é a inspiração dos seus lábios, que invadem os nossos olhos e inundam nosso espírito e alma. Como alguém pode dizer que é um adorador de Deus sem meditar na palavra dele, na Bíblia, na palavra de Deus? Tudo que nós estamos assistindo e passando nesses dias não pode impedir as promessas de Deus de acontecerem em nossas vidas. Nós somos herdeiros das promessas de Deus. Tudo que está passando nesse mundo confuso e violento não pode impedir que sejamos abençoados por Deus. Não importa o que estamos passando. Estamos num deserto lazarento, danado de ruim. Mas isso não impede de que Deus nos abençoe. Mas se o nosso foco de visão estiver fora, não estiver nele, nossos olhos vão se desviar das suas promessas. E tem mais, deixaremos de entender as razões divinas de sermos abençoados. Por que Deus nos abençoou? Por que Adão fez, por que Abraão fez um altar e serviu a Deus e adorou a Deus? Porque ele viu o seu crescimento. Abraão não está apenas crescendo sozinho, ele está dando aos outros o seu crescimento. O homem que está subindo a escada não está sozinho, com o seu ânimo ele está arrastando outros. Eu espero que a minha pregação não alimente só a minha alma, mas traga a sua e a sua alma força, coragem, ânimo, amor, respeito, reverência a Deus. Nós não somos abençoados por Deus pelas coisas que conseguimos ou possuímos nesta vida. Nós somos abençoados por Deus quando percebemos a nossa importância neste mundo. Como Deus disse a Abraão: Abraão, você será respeitado. Você será o pai de uma grande nação, de uma nação importante que este mundo precisa ter. Eu faço parte de uma família que precisa existir neste mundo. Essa família chama-se Igreja. eu não tenho vergonha de ser igreja. Nós percebemos que somos abençoados quando abençoamos outras pessoas. Abraão, você vai ser uma bênção e vai abençoar pessoas. Quando eu não sou capaz de fortalecer alguém, quando eu sou um cristão isolado, que eu entro numa igreja e não me preocupo com ninguém, eu não sou nada abençoado. Sou um idiota. Sou um cristão estúpido, idiota, funcional. Eu sento num banco e não me preocupo com ninguém. Deus abençoou Abraão, retirando dele um coração idólatra, pagão, e o colocou numa terra idólatra e pagã, Canaã. Jesus tirou de nós um coração imundo, mundano, idólatra, pagão, e ele mesmo diz: vão ao mundo, mas não sejam do mundo. Por que Deus abençoou Abraão desta maneira e o colocou lá para transformar aquele lugar? Porque Deus mudou o nosso coração e diz: vão aos mundanos, vão aos imorais, para transformar essas vidas, para que eles possam ver a glória de Deus. Nós somos lançados em um mundo violento e idólatra, onde a mentira cresce a cada dia, a maldade, o crime, o mal, para que nós possamos abençoar pessoas, retirar pelo menos alguns do inferno. Nós somos abençoados para cumprirmos a missão divina, e é isso que nos torna importantes. Se você não está cumprindo a missão divina, se você não é capaz de abençoar outras pessoas, você não é nada importante. Você não merece respeito nem reconhecimento. Quando a igreja realiza o seu papel, ela se torna importante, grande e respeitada por todos. Era isso que eu queria dizer a vocês. Que Deus nos abençoe. Amém.